Mas qual era a característica do Celso Roth jogador de futebol?
Olha pra mim, o que, que tu acha?
Eu acho que era pegador.
Todo mundo diz isso, eu era clássico, um jogador clássico.
Não, para, só um pouquinho.
É,
então o que, que aconteceu? Clássico. Desvirtuou? Na tática, quis ali.
Por trás desse rosto talhado a facão, tem um coração grande. O que, que eu tenho que ver com a vinda do Ronaldinho pra jogar aqui?
Não tem nada a ver.
Nós vamos jogar um jogo contra o Flamengo, simplesmente.
Foi justo a vitória do Mazembe?
Não foi justo, quem vê? Quem olha o jogo hoje verá que não foi justo.
Tipo assim, não. Caiu um treinador da Luba Grenal. Piriri, 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 você ligou pra mim.
É, aí os cara... tem esse tipo de coisa. Não me incomoda. Eu acho assim que as pessoas deveriam ter mais coisas pra fazer.
E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá começando mais um conteúdo aqui no canal. É, assado, um assado para este quadro que, olha, sério, tá bombando. É, na minha opinião, tá bombando. Ó, antes da gente começar e eu apresentar o convidado de hoje, eu quero que você se inscreva no canal, a gente tá com números muito bons, mas tem que te inscrever no canal, tá aqui embaixo, barbadinha, tá? Te inscreve, deixa o teu like, o joinha, ativa a notificação, faz tudo que tem que fazer pra gente poder seguir aqui gerando esse conteúdo legal que tá acontecendo. Tem uma galera que já passou pelo assado e muita gente vai vir mais. E hoje eu tô aqui, ó, preparadaço para mais um convidado muito especial, um ícone do futebol gaúcho. Ele que passou pro Grêmio Inter, treinador sempre lembrado, com vocês, Celso Juarez Roth!
Exato. E aí, Duda?
Como é que tá, tio?
Tô de máscara pra me chamarem de mascarado.
Não. Fica à vontade, por favor.
Tá bom.
Se tu quiser ficar de máscara,
vamos manter a distância, né?
Manteremos a distância.
Ouviu, né, Rafa?
Fica.
Ouviu.
Fica à vontade, Roth,
tá bom,
por
obrigado.
Gentileza.
Obrigado.
Quero que tu fique à vontade aqui nessa entrevista, que não é uma entrevista, é um bate-papo, Roth. Uma galera já esteve aqui. E eu sirvo esse assado, a gente toma aqui o que nós quisermos tomar. Tô muito contente de tu estar aqui na minha casa. E antes de mais nada, gaúcho como tu é, a carne é mal passada ou bem passada?
Mais pra mal passada.
Pra mal passada, tá. Não, porque assim, ó, eu sou do mal passado. E aí quando eu faço as carnes aqui, o pessoal vem assim, tu come sushi. Tu não come carne. Caiu, o juro por Deus. O meu é assim, ó. Pra mim deu.
E deu.
Tu quer um pouco
não,
mais?
Não, o meu é um pouquinho mais.
Não tem problema.
Mas pode fazer a gosto.
Não.
Teu.
Não. Roth, hoje quem manda é tu.
Não, eu não mando nada aqui. Eu sou um convidado que vim bater um papo contigo.
Não, e tô muito feliz de verdade de estar aqui. Tu é o nome dos que mais apareceu em comentários pedindo, cara, faz um assado pro Roth, porque tu tem muita história pra contar. Muita mesmo. Do passado, do presente, certamente tu tá vendo futebol aí, diversos momentos, então tem muita coisa. Vou começar pra gente, eu não tenho roteiro, eu gosto de conversar mesmo, é bate-papo.
Que bom, vamos lá.
É assim que funciona. O que que tu tá fazendo da vida hoje? Como é que é a rotina de Celso Roth? Ainda é treinador de futebol, né?
Sim. Pô, tô muito novo ainda, com 63 anos, tem muita coisa, muita energia ainda. O que eu faço da vida hoje é curtir a minha família e curtir bem, porque eu não tive tempo de fazer isso. Porque, cara, eu sempre fui um cara precoce nas minhas coisas. E treinador de futebol não foi diferente. Eu comecei no Internacional precocemente, com 38 para 39 anos, em 1997.
É a minha idade, pô.
Né? Mas antes disso fui jogador de juventude, precocemente também, com 16 anos, 17 anos. Fui preparador físico com 24, 25 anos.
Depois que me formei
na faculdade de educação física, larguei porque eu não tenho a patela do joelho direito. Né? Eu tinha um problema congênito, tá? E toda vez que eu dividia uma bola, a minha patela, a popular rótula, né? Saía fora e o meu joelho ficava completamente inchado e não tinha condições. Fiz uma cirurgia em Caxias para resolver o problema. Um querido médico lá de Caxias resolveu que tinha que ser retirada a patela e eu fiquei sem patela. Aí fiquei mais um ano e pouco, dois anos no Juventude e parei. Eu parei de jogar futebol também pelo falecimento do meu pai, tinha 19, 20 anos, ainda era jogador profissional do Juventude, e com o falecimento do pai, parei de jogar futebol. A minha posição original era volante, por isso que eu gosto tanto de volante. Era volante, né? Que hoje tá na moda, né? Hoje pegou, rapaz.
Não, calma, vamos chegar lá.
Eu era...
Vamos chegar na hora da tática, calma.
Eu era um visionário. Ainda sou, né?
Ainda é.
Mas é um visionário que pouca gente entendia.
Tu era volante.
Mas eu era volante, sim. E o meu treinador na época, falecido Enio Andrade, tá?
Porra.
Me colocou de zagueiro e de lateral. Lateral direito e lateral esquerdo. Ou seja, eu não jogava porra nenhuma, porque jogava em muitas posições.
Então, quem joga em muitas não joga nada. Mas qual era a característica do Celso Roth jogador de futebol?
Olha pra mim, o que, que tu acha?
Eu acho que era pegador. Eu acho que era um cara, sabe? Ó, chegarino.
Todo mundo diz isso, era clássico, um jogador clássico.
Não, para, só um pouquinho.
É,
então o que, que aconteceu? Clássico. Desvirtuou? Na tática, quis ali.
Por trás desse rosto talhado a facão, tem um coração grande. Então eu era um jogador, um volante clássico, não era chegador, não era nada disso. Eu sabia jogar. Jogava razoavelmente bem para ser profissionalizado pelo Juventude naquela época, não hoje.
Que ano é, mas só para o...
Naquela época, tô falando de 1975, não. 76. Para ser profissionalizado naquela época, tinha que realmente estar no grupo principal já do clube, né?
Eu quero começar do início, porque uma hora tu deixou picando ali a coisa do volante. E tchê, tu é um cara, enfim... Tu não é polêmico, mas tu é um cara que as pessoas gostam de ouvir. Porque, além das experiências inúmeras que tu tivesse no futebol, tu é um cara que tem ideias e, tchê, tu é convicto. Esse negócio de volante é uma coisa...
Esse negócio não tá na moda, né?
Então, não...
Ser convicto não tá na moda.
Não, aí que tá. Mas aí que mora a minha pergunta.
Sim.
O negócio de brincar com a situação do ser cauteloso, de volante e tal, até algum dado momento isso te prejudicou na tua carreira ou mais ajudou?
Não, o que aconteceu na minha carreira é que eu assumi o Internacional em 1997, né? E antes da minha chegada, o Internacional estava esperando simplesmente o Carlos Alberto Parreira.
Uhum.
E eu vindo do interior... Eu era treinador do Caxias, tu imagina.
Sim.
E aí o Internacional estava num momento muito complicado, muito desequilibrado tecnicamente. E nós levamos 3-4 meses até conseguir achar e organizar o time taticamente, né? Esses 3-4 meses eu fui monossilábico com a imprensa. Então eu tenho uma parcela de culpa grande. Porque a imprensa vinha para mim entrevistar e dizia assim... Sim, não, talvez, vamos ver. Era a maior frase que eu fiz nessa época. Então eu recebi, obviamente, a conta, né? Por quê? Por que que me chamaram de defensivista, retranqueiro, tudo que tu pode imaginar? Porque simplesmente eu escolhi o Anderson, um volante alto da categoria de base, né, do Internacional, junto com o Fernando, e depois encontrei o Fernando no Palmeiras.
Uhum.
E não colocava o Enciso, que era um jogador que veio do Paraguai e que tinha uma qualidade técnica enorme. Então eu colocava o Anderson, colocava o Fernando, né, e jogava com esses dois volantes, e na frente deles eu tinha Sandoval e tinha o Arilson, e às vezes o Marcelo. E a imprensa queria, porque queria que eu colocasse Fernando e Enciso. E eu colocando Anderson e Fernando. E aí eu arrumei um lugar para o Enciso na lateral direita e foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 1997. O Enciso jogando pela lateral direita.
Esse teu time foi longe no
então,
Brasileiro, né?
Foi longe, foi um dos belos times, acredito, claro.
Fabiano
minha opinião, né?
No ataque.
Minha opinião. Foi um dos belos times que o Internacional teve aí na sua trajetória. Então, por essa razão, até eu firmar esse time, esses 3-4 meses que eu falei, as pessoas começaram a me chamar de retranqueiro, de defensivista e papapá. Porque só ganha jogo e só joga bem quem defende bem. As pessoas têm eu acho engraçado, tá na moda agora dizer um time proativo.
Reativo.
Não, proativo é o time que joga no ataque.
Tá.
Tá? E reativo é o contra-ataque.
Exatamente.
Então,
proativo é quem ocupa a área, o campo do adversário, pressionando a saída de bola,
exatamente.
Essas coisas assim.
E reativo é quem defende bem em bloco e sai no contra-ataque em
Perfeito.
Bloco. Muito bem. Então, esses termos são fantásticos. Sempre existiu.
Sim, sim, exatamente.
Sempre, desde que existe futebol, sempre existiu. Sim. Mudamos os termos. E se diz que isso é moderno. Mas tá bem, eu também acho que é moderno, nós temos que mudar algumas coisas.
Só pra avisar, já eu quero que tu me diga sobre tal modernidade e técnicos antigos, tá? Já vou avisar pra audiência, fica aí que tem essa resposta.
Então, o meu início de carreira aqui no Sul, né, onde eu firmei uma convicção, como tu disseste antes, eu realmente sou convicto, e dentro das minhas convicções chego à teimosia até, né, porque sou eu quem decido, são as minhas ideias, é assim que eu sou e assim serei, tá? Então, e depois, nacionalmente, essa situação de estar treinando o Palmeiras em 2001, que conseguimos aí fazer uma campanha fantástica.
Mas em algum momento da tua trajetória, tu te arrependeu de ser defensivista demais ou ser retranqueiro?
Eu não sou
demais?
Defensivista. Eu só disse que para se montar uma equipe se começa pela defesa. A equipe bem formada, a equipe madura é a equipe que está equilibrada, defensiva e ofensivamente falando. Né? O que é uma equipe equilibrada? A equipe equilibrada é que joga de um jeito em casa e joga do mesmo jeito fora de casa. Tá? Do mesmo jeito que eu quero dizer com maturidade, com técnica, bem, claro o seu sistema tático. Né? Se joga no 4-4-2, no 4-3-3... no 4-2-3-1 ou no 3-5-2, né? Não interessa, mas que faça isso de uma maneira, da mesma maneira e do mesmo nível, tanto em casa quanto fora.
Tá, e por que que hoje o Celso Roth não está trabalhando?
Porque o Celso Roth tem uma metodologia e uma filosofia de trabalho de muita cobrança. Cobrança de quem está com ele, dos
certo.
Atletas, e cobrança de quem não entra em campo. Tá? O que a gente combina, está combinado. O que a gente planeja, está planejado. E hoje em dia tem muita dificuldade para se manter o que se diz.
Qual foi o último convite que o Celso Roth recebeu?
O último convite
falar?
Que eu recebi?
A oferta de trabalho.
Obviamente que eu
não
posso
vou falar.
Falar.
É óbvio, eu sabia. tá bom, mas é que,
não,
cara...
pergunta que tu vai... Tu
ah,
vai
uma hora
tu
eu
vai ter a resposta.
Não, porque assim... Eu vou te dizer, a última imagem que ficou foi, acho que foi do rebaixamento do Inter, não?
Foi 2016.
2016, né? Então, tu tá fora do mercado há 5 anos, cara.
Quase 5 anos.
É muito tempo.
4 anos e alguma coisa.
Pra quem tem uma carreira que é muito boa. Pô, treinou Romário no Vasco, pegou, foi campeão da Libertadores, montando um time do Inter que quando o Fossati sai, ele era ainda... Né, meio irregular, tu vai lá e conserta o time e o time faz tudo que faz. Bom, tem os tropeços lá que tiveram lá. Aliás, o Mazembe lá, pô, esses dias eu olhei o banco do teu time, o teu banco era melhor que o teu time titular. Eu vou te dizer isso.
Ai, ai, ai.
Tô errado?
Não,
nossa, tu
não
me
tá
segue,
errado.
Eu retiro.
Tá. Depois que a coisa acontece, tá, aí fica mais fácil, né?
É, isso é verdade.
Mas até então...
E depois que eles também não concluíram a carreira, mas tiveram sequência, a gente vê
pois
um pouco do resultado.
Até então o Damião era um cara que ainda não tinha feito grande, ou não tinha tido muitas oportunidades. Até então... O Oscar, que tinha vindo do São Paulo, era um menino de 19 anos, 18 anos, 19 anos, que foi campeão brasileiro no primeiro campeonato sub-20 que teve. Né? Até então, quem mais que estava no banco? Não me
Juliano.
Lembro agora. O Juliano foi meu 13º jogador.
Foi melhor da Libertadores.
Foi melhor da Libertadores.
Por isso que eu quero te perguntar isso aí.
Foi melhor da Libertadores e estava no banco, Juliano. Mas muita gente se esquece de como a gente montou aquele time do Internacional, né? Nós colocamos o time do Internacional, eu acho que foi a primeira vez que o Brasil teve um 4-2-3-1, né?
Eu não sei se foi a primeira vez,
porque,
mas assim, que
não,
deu um resultado efetivo, eu posso
quase,
ter certeza.
Eu estou quase te afirmando. Por quê? Porque a França começou a usar, se eu não me engano, no
Professor,
Mundial.
Professor, por
sim,
favor,
sim,
fique à vontade.
A França começou a usar no Mundial e depois, não foi uma cópia do esquema tático. O que, que eu fiz no Internacional quando cheguei na saída do Fossati? Eu fiz a escolha pelos melhores. Melhores tecnicamente falando. E montei um esquema tático dentro dessa
escolha. Mas tu já conhecia esse esquema ou tu veio da tua
cabeça?
Já
conheci esse esquema, claro. Isso que eu tô te dizendo, o livro te dá conteúdo, mas olhar jogo te dá uma experiência e uma situação bem melhor. Porque tá vendo na prática um esquema montado.
De onde é que veio a ideia do 4-2-3-1?
Veio o time, a seleção que eu vi, as primeiras foi da Europa, óbvio, a gente copia quase tudo da Europa, mas foi a seleção francesa que montou isso, se eu não me engano, a Copa do Mundo, eu tinha visto e me chamou muita atenção. E, aliás, eu voltei da Copa do Mundo dizendo que foi, eu não me lembro agora o ano que nós tivemos, 2008.
Então é a Euro.
Não, então era a Euro.
Era
acho que foi a Euro
de 2008.
Eu olhei a Euro...
Porque 10, né? Tu é campeão da Libertadores e 10 tem a Copa do Mundo da África do Sul.
Foi na Euro.
E tu pega bem nessa...
Exatamente, nessa transição. Foi na Euro e eu vi o time da seleção francesa jogar e eu comentei em casa, estou vendo a maior retranca que eu já vi. O que é? Eu já tinha visto uma retranca do Carlos Bianchi no meu tempo do Palmeiras. Quando nós jogamos contra, né, Boca e Palmeiras.
Aliás,
O Bianchi é um dos maiores retranqueiros e um dos maiores vencedores da América do Sul, se não o maior.
Mas foi justo a vitória do Mazembe na tua... E não vamos ficar perguntando para você, já que os detalhes, essas coisas, a gente já sabe, já viu, tu fala,
acho...
não sei o quê. Mas assim, tu achou justo a vitória do adversário naquela...
Não foi justo. Quem olha o jogo hoje verá que não foi justo.
Porque eu lembro que tem o Sobs erra um gol, não, dois minutos de jogo.
O Sobs errou uns 4, 5 gols. Mas isso é do jogo.
Né? Sim, isso acontece. É do jogo. Só tá lá quem pode.
Isso é do jogo.
Professor, se tu não experimentar minha carne...
Não, eu vou experimentar. Vou experimentar.
Eu tô com medo.
Mas não essa.
Essa aí é outra, relaxa.
Essa é tua.
Tá.
Quero
te ouvir.
Foi justo. Não foi justo a vitória do Mazembe. Por quê? Porque a vitória do Mazembe é daqueles jogos, né? Que tu joga em cima do adversário, faz um, dois, três ataques, ou tem quatro, cinco chances no primeiro tempo, e antes do Mazembe fazer o gol de contra-ataque, que foi num escanteio a nosso favor, né? O primeiro gol. Nós tivemos aí também mais duas ou três chances no segundo tempo. E depois do gol do Mazembe, mais um número de chances. E nós não conseguimos converter, e acabamos perdendo o jogo no contra-ataque. Então... Não foi justo dentro de uma visão de jogo, mas foi justo porque o Mazembe se defendeu e soube sair e soube aproveitar a oportunidade da palavra que hoje está se usando muito, né? Foi um time reativo.
Então o Mazembe foi o Celso Roth naquele dia. Soube se defender e saiu para fazer o gol.
Exatamente, como o Internacional foi o Celso Roth quando foi campeão mundial.
Perfeito.
O Barcelona.
Tá certo.
Então é muito fácil usar um exemplo só. Tem que usar todos os exemplos, porque a situação do Internacional ter sido campeão mundial, ninguém esperava. O que aconteceu no Internacional de 2010 que não conseguiu nem chegar para disputar a final do Campeonato Mundial contra a Inter de Milão? A Inter de Milão. Tá? O que aconteceu? O Internacional, quando saiu a primeira vez para disputar o Campeonato Mundial, ninguém tinha expectativa. Ninguém, nenhum colorado tinha expectativa que o Internacional chegasse a ser campeão mundial, porque sabia que tinha o Barcelona jogando futebol fantástico. O Internacional foi lá, se defendeu, fez o jogo da vida e foi campeão mundial. O jogo do Mazembe, o campeonato mundial que eu participei em 2010, nós saímos daqui achando que nós éramos o melhor time daquele torneio, porque o Campeonato Mundial é um torneio, né? Daquele melhor do que a Inter de Milão. Por quê? Porque o Internacional vinha fazendo apresentações fantásticas de futebol. Um time muito bem equilibrado naquele momento, tecnicamente ajustado. E preparado, porque nós sabíamos de tudo do Mazembe antes de sair daqui. Isso que se diz que é modernidade, nós já fazíamos bem antes, né? Como saber informações, acompanhando o campeonato africano, tudo, nós sabíamos os nomes.
Então não foi surpresa?
Claro que não. Nós sabíamos os nomes E além disso, vimos o jogo do Mazembe 2, 3 dias antes do nosso jogo contra o Mazembe. Uhum. Então, nós nos preparamos muito para o jogo, né? E, infelizmente, as coisas são assim. O dia, o futebol te apronta essas coisas. Como o futebol aprontou para o Barcelona, o Mazembe nos aprontou. Então, é bom sempre comparar esse tipo de coisa, porque senão fica lá assim, ó. Ah, pois é, mas o Mazembe... Que Mazembe? O Mazembe mereceu nesse sentido. Soube fazer as coisas, soube aproveitar. O Internacional não soube. Se fizesse o gol no primeiro tempo...
Dificilmente... Né,
dificilmente perderia o jogo. Agora, não fez. E assim, são as coisas. O futebol é bom por esse tipo de coisa.
Esse teu time do Inter era muito bom. O time de 2006, ele não era tão ruim pra cair, né?
2016?
16, perdão.
O time de 2016 não era tão ruim para cair, só que o time de 2016 estava completamente...
Afetado psicologicamente?
Não.
Mental?
Completamente sem alma, sem relação, sem amizade, sem saber a importância
da história do clube. Tá, mas quando tu chega, aí vem tu, Fernando Carvalho, enfim, que merece todo o respeito de mim e da torcida... do Internacional, imagina tudo que fez o Fernando, e aí ele vai lá, assume, né, com a incumbência de tentar reverter um quadro que, olha, era muito difícil, acho que quando tu
já
assumiu...
Já tava na descendente, já tava muito claro que tava, ia ter problema.
Mas assim, quando tu assume, tu imaginou que, óbvio, tu não ia assumir, acho que vai cair isso aqui, óbvio que não, se tu responder isso, isso vira manchete nacional. Mas assim, quando tu assume e tu vê a situação... Tu vai pra casa, faz e diz assim, o negócio é, o furo é mais embaixo.
Nós sabíamos, depois de 15 dias, eu e o Fernando, e as pessoas que foram comigo, que a coisa tava realmente muito complicada. Por quê? Tinha problemas sérios, financeiros, o relacionamento entre eles era muito complicado. E depois ficou se sabendo aí que tinha outras coisas, né?
Sim,
junto
bom,
com a direção.
Aí
e,
o Ministério
infelizmente,
Público revelou, né?
Isso não me cabe, né? Porque a gente tem, eu tenho... Por que as pessoas não entendem por que eu tenho uma boa entrada no Internacional e no Grêmio? Que são coisas bem distintas. Por essa discreção. Eu trabalho num clube, eu sou daquele clube, e as coisas todas que pertencem àquele clube, pertencem a mim também. Eu saí daquele clube, não me pertence mais, e deu. Eu vou para um outro clube, aqui as coisas que estão naquele clube, pertencem a mim também. E depois disso eu não falo e não posso, é antiético, é contratual, falar qualquer coisa sobre um e outro. Mesmo eu estando aqui, falar daquele. Ou estando naquele, falar desse. Então essa situação é muito clara para mim. Então o que aconteceu no Internacional foi isso. Nós chegamos num ambiente muito dividido entre os atletas e quando isso acontece... dificilmente se controla se não se tomar uma atitude mais drástica. O que, que seria isso? A saída do treinador foi feita, foi colocada. Uhum. Né? Porque antes de mim, teve lá o Argel, eu acho, e antes de mim o Paulo, o Falcão,
isso.
Paulo Roberto Falcão, aí eu entrei, fiquei 60 dias, saí, e o Lisca terminou.
Três jogos.
O que acontece? Esse tipo de coisa, quando acontece assim, né, que sai o treinador, um, dois, na temporada, os jogadores normalmente se unem. Cria um outro tipo de situação. Naquele grupo, isso não aconteceu, infelizmente.
Vou mudar de lado.
E não foi só comigo, né?
Não, claro, tudo
com
bem.
Com outros também, com os outros treinadores que passaram lá, também. Então, foi uma situação muito complicada, delicada.
Tu tá falando da tua situação que tu pôde viver.
Exatamente.
Né? Tu não pode falar dos outros. Eu não vou te perguntar como é que era com o Lisca nos últimos 3 jogos. Isso aí, o dia que eu entrevistar o Lisca, eu vou perguntar e ele vai poder falar, porque certamente é um assunto a se comentar. Professor, vamos mudar de lado. Já tu disse que Grêmio e Inter são coisas muito diferentes e tu viveu dos
dois. Não, eu não falei isso. É tu que tá falando isso.
Então eu vou
tentar
interpretar.
Eu te disse que um time é uma coisa, outro time é outra coisa. E as coisas a gente tem que ter a capacidade de guardar exatamente esse tipo de situação. Tá?
Mas assim, quando eu errei, tá? A forma de falar.
Sim.
Uma coisa, outra coisa. Eles são gigantes iguais, são dois times... Maravilhoso, mas eles são distintos na maneira de lidar, pelo
felizmente,
que foi que eu entendi, né?
Felizmente.
Tô certo?
Certíssimo.
O Grêmio e o Inter, tu treinaste os dois bastante, inúmeras
mais vezes.
Mais vezes, né?
O Grêmio do que o Inter.
Até mais o Grêmio. das vezes essas que tu treinou, que eu me recordo, tivesse alguns episódios muito legais. Por exemplo, tu era o técnico no reencontro do Ronaldinho com a torcida do Grêmio, por exemplo.
Sim, que me passaram uma responsabilidade que eu tinha que ganhar o jogo.
Exatamente.
A mim, né?
E ao grupo
e
de jogadores.
E ao grupo de jogadores.
É verdade.
Nós não tínhamos nada a ver com aquilo. Agora, a minha querida imprensa, que eu adoro, meus colegas profissionais, né? Me passaram a responsabilidade. O Grêmio não pode perder.
A torcida também, professor.
Deixa sim, mas a torcida só passa isso porque... ela é instigada, incentivada por quem?
Pela imprensa.
Pelos nossos queridos profissionais que fazem o trabalho deles. Isso é normal. Agora, o que que eu tenho que ver com a vinda do Ronaldinho para jogar aqui?
Não, nada a não-vinda, né?
A não-vinda. Nós vamos jogar um jogo contra o Flamengo, simplesmente. Lá aqui, no Antigo Olímpico, ou lá no Maracanã, ou qualquer lugar que seja... o jogo sempre é muito complicado e difícil, porque são duas equipes iguais. Né? Mas a responsabilidade daquela semana foi isso.
Mas deu tudo.
Fantástico. Deu tudo certo.
Deu tudo
porque
certo.
Deus quis. Deus olhou para baixo e disse, eles não merecem esse tipo de coisa.
Né? Sim, porque eles saem ganhando de 2-0 o jogo, né?
E a gente vira para 4-2.
E a gente vira para 4-2 com, enfim, dois gols do André
A gente
Lima.
Não, tu não.
É, eu não joguei.
Eu e o grupo de jogadores. Tu não é gremista?
Como eu não sou gremista?
Ah, tu é gremista declarado?
Óbvio, evidente.
Ah, bom, então.
Eu sou
então a gente.
Eu sou
então
ex-jogador do São José e sou gremista completamente identificado e graças a Deus eu tenho essa liberdade para poder falar. Vou mudar um pouco o assunto. Os memes... essas coisas todas que tu ouve de cautela, essas coisas mais te incomodam ou mais te colocam como um cara carismático? Assim... porque assim, cara, tu é extremamente carismático,
tu sabe,
né?
Quando eu fico muito orgulhoso, sabe por quê?
Há tempos atrás... porque tem gente que te imita.
Tem. Né?
Então, tipo assim, tu é um cara...
tem gente super... que vive da minha imitação, né? mas o que eu acho legal, cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu não sei quanto tempo atrás saiu assim, coisas de Porto Alegre. Te lembra disso?
Uhum.
Ah, coisas de Porto Alegre. O Laçador, o Guaíba, como é que é? O Pôr do Sol no Guaíba, o Beira Rio não sei o quê, o Olímpico não sei o quê e o Celso Roth.
Um, dois, três, quatro volantes.
O Celso Roth tá no Grêmio ou tá no Inter?
Pô, isso é fantástico, isso é uma questão de orgulho.
Isso é maravilhoso.
Ah, pô, fantástico. Agora, tem umas coisas assim que eu acho engraçado, cara. Ah, vai cair o ministro da saúde, aí bota lá. Fulano tem que assumir. Aí vai cair o prefeito não sei do que. Ah, é o fulano, tem que assumir. Vai cair a Carmen. Ah, o Celso Roth vai assumir. Porra, cara, o que eu tenho que ver com isso,
aquele velho? Meme teu no avião. Quem é que tirou aquela foto tua no avião assim, ó? E aí sempre dizem assim, né, tipo assim, me ligaram,
cara,
piriri, piriri, piriri.
O que alguém... tu quer que eu faça? Eu tô no avião, relaxado, cara. Porra, aí o cara vai... Como é que tu vai fazer esse tipo de coisa? Tá num lugar público. O avião não deixa de ser um lugar público.
Claro, não,
É, óbvio. Vai num lugar público, o cara tu vai tirar ali, tá cansado e tal, tu relaxa um pouquinho. O cara tira uma fotografia tua.
Mas te incomoda ser esse cara do tipo assim...
Não.
Caiu um treinador da Luba Grenal. Piriri, 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 você ligou pra mim.
É, aí os cara... tem esse tipo de coisa. Não, não me incomoda. Eu acho assim que as pessoas deveriam ter mais coisas pra fazer do que tá fazendo isso, né? Eu não me incomoda de jeito
mas
nenhum.
Mas chega no teu WhatsApp, sei lá, teus filhos te mandam, teus amigos te mandam.
Tem gente que me manda.
Como é que chega no Celso Roth quando cai o treinador?
Tem meu WhatsApp, que é a única rede social que eu tenho.
Vamos deixar claro aqui, ó.
É a única rede...
Se você recebeu uma direct do Roth, não é o Roth.
Não. É a única rede social que eu tenho é o WhatsApp. Porque eu e todo mundo, né, tem o WhatsApp.
Sim.
Por razões óbvias, né? Precisamos, mais barato.
Né? Então, por causa de dinheiro.
Claro.
O
razões
gringo,
óbvias.
O gringo.
Agora, aí o lado gringuês do
agora
negócio.
Agora entrou o gringo.
E o restante tudo, esse negócio de Facebook, não sei o quê, não
nada.
Tem nada, Twitter, nada.
A tua imagem, ela é... Ah, não, o cara carrancudo. O cara tem um cara gente boa demais, velho.
É, o cara carrancudo é dito pelas pessoas que não me conhecem.
Exatamente.
As pessoas que não têm intimidade comigo. Por exemplo, o que dizem também é o seguinte. Quando tá trabalhando, meu Deus, vira não sei o quê. Quando não tá trabalhando, é uma simpatia. Cara, o que que tu quer? Eu tô trabalhando, tu quer que eu faça o quê?
Piada.
Que eu fique rindo pra ti?
Piada deixa que eu faço.
Cara, eu tenho disciplina. Esse é um problema. Esse é um problema dos dias de hoje. Ter disciplina. Por exemplo, nós estamos aqui na tua casa, tu tá fazendo um programa. Tá? Primeira coisa que eu entrei na tua casa, você vê cair o protocolo.
Verdade.
Tá? Por quê? Porque nós temos que ter disciplina, nós estamos num momento de pandemia.
Não, Duda,
outra
7
coisa.
Horas eu tô aí. 7 horas estava aqui.
É, isso é disciplina. Então, eu tenho disciplina. O que que é disciplina? Para com os meus colegas profissionais da imprensa. Eu atendo a imprensa num determinado horário. É tantas perguntas para cada um. E é essa a resposta. Depois não vem falar comigo. Eu não posso, estar toda hora fazendo piada disso ou daquilo. É da minha personalidade.
Não, e vou te dizer, é muito legal ouvir isso, porque o Dunga teve aqui esses tempos e, cara, a mesma personalidade. Tipo assim, isso ou é dos treinadores gaúchos ou é do gaúcho, assim,
não,
sabe?
Tem alguns que não são assim. Tem alguns treinadores gaúchos que não têm esse.
Mas, por exemplo, eu acho que o Luiz Felipe, eu já conversei com ele, graças a Deus, porque eu sou, né, grato a ele, tudo que ele fez... Em termos de títulos, mas ele foi um cara extremamente correto comigo, como tu disseste. Igual, ainda não pude... entrevistei, então, a ti, Luiz Felipe, Dunga, três treinadores gaúchos com sucesso e todos iguais. Né?
Mas tem uns aí que não são iguais. Pode
ir chamando.
Mas
são tão vencedores quanto vocês?
Talvez ainda não, mas poderão ser.
Sim.
E tem outros que já são vencedores, sim. E que também não tem a mesma personalidade.
Vamos fazer umas perguntas mais rapidinhas pro Rote. O que que tu gosta
já
de...
Já quer terminar o programa?
Não, mas eu quero pra ver como é bom o programa. Tu não acreditou que era bom.
Nem não, vinho que... tomamos ainda.
Ah, não, nós vamos tomar um vinhozinho. Pô, aqui, ó, os guris da Divina Bodega aqui, ó. Tá aqui o vinhozinho, ó. O miolinho aqui.
Vou tomar um vinho dos caras, velho.
Não, nós vamos tomar. Quer que eu abra agora ou tu... ou depois?
Não sei como é que tu faz, o programa é teu.
Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Professor Celso Roth, que tu gosta de ver jogar? Que time hoje te acha legal? Que tu
hoje?
Gosta? Hoje.
Hoje, não por ser campeão, mas o Chelsea, gosto muito. E, por incrível que pareça, o Manchester City também, do Guardiola. O Guardiola tem uma filosofia, ou tinha, já deu uma mudada, do Barcelona. Aquele Barcelona que tocava, o Tati, não sei o quê. Tá?
Tic-tac.
Aí perdeu em casa e depois também na casa do Bayer, perdeu a Euro e aí resolveu dar uma mudadinha. Hoje o time do Guardiola é um time reativo, que faz a marcação de linha alta, não vou falar pressão, né? De linha alta quando deve fazer, faz de linha média ou agrupa na linha baixa. Tá bem. Esse é o time do Guardiola, que acabou perdendo a Champions, mas foi campeão inglês. Muito bem. Mas o Chelsea, tá, que foi campeão europeu, que é o campeão europeu, é um time que se defende muito bem e que tem alternativas de jogada. Então o Chelsea está muito parecido com aquele Bayern que foi campeão europeu quando derrotou o Barcelona.
E jogadores hoje que tu gosta de ver jogar do futebol brasileiro?
Futebol brasileiro?
É. Os jogadores que tu tá gostando de ver jogar. Seja eles o volante.
Hoje.
Ou o cara que faz jogar.
Hoje.
Que é o tal do último terço.
Hoje tá mais complicado, velho. Tá mais complicado, assim. Mas eu gosto do Gerson, do Flamengo. Acho um craque. E devia estar na seleção brasileira.
A principal, né?
Principal, professor. Óbvio. O que mais que eu gosto de ver jogar, que acho que é um jogador que tem boa qualidade? Acho que o Pedro devia estar jogando.
Tá também perdendo, na Olímpica.
Tá perdendo tempo. Acho que o Pedro teve um momento fantástico o ano passado. Esse ano aqui ainda não teve muita oportunidade. Estou falando de dois jogadores do Flamengo.
Impressionante. Todo mundo vem aqui, cita os jogadores do Flamengo.
Mas
como
é um grupo, é um grupo.
Mais...
Acho, por exemplo, que o Veiga melhorou muito, o Rafael Veiga.
Acho que
o Jean-Pierre teve um momento muito legal, agora não sei porquê. Não está rendendo, está jogando um futebol de anos atrás, né? Um futebol de muita lentidão. E aí a intensidade do futebol de hoje Por uma razão bem simples, diminuir o tamanho do campo aumentou a intensidade do jogo, né? E o Jean-Pierre
não acompanhou.
É um meia de mão cheia, tem altura, porte físico, qualidade técnica e não está conseguindo. Aí,
eu ia te perguntar de dois que passaram por ti, eu queria saber como é que tu entende que esses, o Tyson e o Douglas Costa.
O Tyson fez um jogo agora contra o Bahia, na chegada do Tyson Internacional não estava legal. O jogo contra o Bahia, o Tyson começou a mostrar qualidades do Tyson.
Uhum.
Velocidade, tá? Rapidez,
mas ele mudou
comando,
o estilo.
Comando. Ele está jogando na posição que ele era original. Eu coloquei ele pelo lado do campo, né?
Mas então,
O Tyson sempre foi meia. Na base do Internacional, ele foi meia. Agora ele está voltando e está liderando a equipe do Internacional, que eu achei maravilhoso nesse jogo contra o Bahia. Achei que ele foi muito bem. O Douglas, cara, quando iniciou comigo com 16, 17 anos, o Douglas era um cara rápido, driblador, mas sem muita objetividade para fazer gol. O Douglas melhorou muito. O Douglas é um craque. Acho que o Douglas tem tudo para ajudar muito o Grêmio. Mas eu ouvi esses dias aí, não sei de quem da imprensa, mas o time que tem que estar equilibrado para o Douglas jogar. Que nada, o Douglas vai jogar, o Douglas vai equilibrar o time, não é o... Eu acho graça disso, tem uns caras aí que descobriram o Brasil, cara, falando de futebol.
Vamos
é impressionante,
vamos
velho.
Vamos falar mal da imprensa agora, não. Só para nós finalizar, vamos
não,
falar mal
Não, tu vai falar mal dos teus colegas?
Meus ex-colegas. Hoje eu sou dono do meu próprio nariz, professor. Hoje eu tô como o senhor, de uma forma independente.
Não, eu não vou falar mal da imprensa, porque a imprensa não erra nunca.
Já começou.
Não, isso não é falar mal. Acho que a imprensa não erra nunca. Tu tem que fazer a pergunta da seguinte maneira. Tu escuta a rádio e ouve futebol? A parte esportiva? Não.
Tá, então essa é a pergunta.
E vou te dizer que eu nunca fiz isso. Por quê? Nem rádio, nem televisão, nem leio o jornal. Por quê? Influencia nas tuas decisões.
Uhum.
Porque martela, daqui a pouquinho o treinador tem variáveis que são definitivas na sua avaliação, se o cara vai pro jogo ou não. Tu começa a escutar a opinião das pessoas, pá, tu começa a criar uma situação, então por isso que eu não escuto.
Então se influencia o treinador, imagina a opinião popular.
Exatamente. Então por isso que eu não escuto. Eu quando faço as escolhas... Eu faço as escolhas dentro de variáveis pertinentes ao meu meio. Né? A qualidade técnica, fisicamente, participação em jogo, vestiário, babilão.
E agora que o senhor tá desempregado momentaneamente, como é que o senhor
não
se alimenta?
Isso é momentaneamente.
Ai, pô. Então, eu tô entrevistando o ex-treinador Celso Rotti.
Tu viu como eu te... Deixa
eu... Acho que vai...
Não, olha, treinador não, que... não, não, não.
O professor tá quase anunciando
foi,
a aposentadoria.
Foi uma brincadeira. Não, foi uma brincadeira. Vai lá.
Mas, não, é verdade. Agora que o senhor tá momentaneamente desempregado, pra se informar ou pra curtir futebol, tem que ver alguma coisa. São só jogos ao vivo?
Não. Jogos eu tenho que assistir,
não,
óbvio.
Não, jogos ao vivo, beleza.
Eu assisto jogos com
Mas
volume...
Mas tu vê no multi.
Com volume... Exatamente, sem volume. Não tem dúvida. Com todo respeito aos colegas de imprensa, porque eu considero os meus colegas. Eu boto no mute e beleza. Tá, que jogo bom. Olha só, que coisa linda, velho. E pronto.
E deu.
E também assisto assim, ó. 5, 10 minutos. Já sei o que vai acontecer.
E deu. Desliga, dorme, amanhã acorda, no dia seguinte, acertei.
O jogo é bom, tá bom o jogo, tá legal. Sinto que a disputa tá boa e vai dar alguma coisa. Fico até o final.
Eu se fosse, tu ia lá pra KTO e apostava, porque eu acho que tu ia ganhar.
Não, o
treinador de futebol é impressionante, professor.
A gente não acerta sempre, né?
Não, eu sei que não, mas assim, quem trabalhou lá dentro consegue de alguma forma... É que nem aquele filme lá do Russell Crowe, lá, que eu não sei como é o nome, que o cara vê umas paradas... O cara que jogou futebol e que treina, tu vê jogo diferente de mim. Não tem nenhuma dúvida.
Obrigação, né?
Não, mas tudo... Mas assim, mas aí também de caras que tu não tá deixando de escutar. É isso que eu quero te chegar, entendeu?
Ah, claro.
Então quando tu liga o rádio, tu, pra ti aquele som é estranho, porque tipo assim, tu não tá vendo a mesma coisa.
É por aí, é por aí. Por exemplo, hoje, eu acho que eu posso dizer isso hoje, né? Nós estamos gravando aqui e jogou pela Eurocopa França e Alemanha.
Perfeito.
Um clássico, tá? Clássico. França absoluta no jogo.
Sim,
tinha que ter ganho, tinha que ter ganho o jogo de 2 ou 3.
Uhum.
E o jogo foi 1-0. Tá? Então a gente fica olhando as coisas e vendo as coisas e ouvindo não, mas vendo as coisas e fazendo análise, né? Então o jogo ele é muito interessante. Aí tu olha o jogo e faz as comparações, né? Do esquema tal, do sistema tal. Esses dias eu pedi para um colega teu, jornalista, né? Não aqui do Sul, mas de São Paulo, do centro do país, o PVC. Tu pode me explicar o que, que é jogo posicionado, velho?
No WhatsApp isso, professor?
Não, no WhatsApp.
Ao vivo?
Telefone.
Telefone ligou?
Telefone.
E aí, o que, que ele te respondeu?
Ele disse, olha, cara, é uma filosofia de jogo. Ele tentou me responder. É uma filosofia de jogo, cara. Tô até usando o nome do PVC. PVC, desculpa.
Tá.
Agora tu entrou na roda.
Tá tranquilo.
É um jogo que estende o campo, um jogo que... Não... Tá bom, muito obrigado. Entendi tudo. Agora, a marcação meia pressão, a marcação no teu campo virou linha alta, linha média, linha baixa. O terço do campo sempre existiu. Aonde tem mais risco, aonde tem menos risco, aonde tu pode fazer o que tu quiser. Pô, sempre foi assim. Não, então nós mudamos a nomenclatura. Isso é coisa de curso.
Uhum.
E agora passou a ser moderno. Estar com o notebook embaixo do braço passou a ser moderno. Porra, cara, eu fui pro Internacional em 97, nós já tínhamos notebook, fazíamos palestras no PowerPoint. 97, velho! 97, nós tínhamos a informação de todos os clubes, cara. Passou a ser moderno.
Então, professor, o senhor não pode estar desempregado.
Não, não é isso.
É moderno.
É que porra, tá chato. É só aqui no Brasil...
Tá chato, pode falar, tá chato.
Só aqui no Brasil... Taxam o treinador que foi campeão disso, campeão daquilo. Não tô falando de mim, tô falando
não,
dos meus colegas.
Colegas.
Superados, velho. A experiência não vale. O que vale é estar com o notebook, a informação. Sabe o que vale? A informação pro dirigente que não sabe ver a coisa. Então, tem aqui a planilha, ó. Correu tanto, errou tantos passes.
Isso é um complemento, passes. Né? Isso é um complemento.
Isso é um complemento, não é a ferramenta definitiva. A ferramenta definitiva, sabe qual é? Ir lá pro campo e fazer o jogador repetir aquilo que está dentro do planejamento, dentro do campo. Para chegar no jogo, ele fazer automaticamente. Tu foste fazer um teste, tá?
Uhum.
No São José. Então, esse teste foi muito interessante para ti. Tu aprendeste muito. Muito.
Muito.
Né? Pro bem e pro mal. Tá? Mas, tu sabe que o jogador, por essa falha cognitiva que eu falei anteriormente, ele precisa de automatização.
Professor, pra gente finalizar, vou te dizer, tá lá bom. No São José...
Encerra o programa, pronto.
Não, fica aqui. Vou te dizer bem verdade. As coisas que eu aprendi lá no São José tem sobre futebol, que tu falou, pô, tu aprendeu e tal. Tem coisas que eu, assim, ó, eu não sabia o quão difícil era jogar futebol.
Mas tu era metido a saber. Porque tu jogou amador e eu tô vendo aqui.
Não,
e
sou
tu
campeão.
Era metido e foi campeão. Tu era metido a dar opinião. Agora tu foi lá pro vestiário de um time profissional.
Verdade.
E viu a diferença que é.
Não, é bizarro, é um abismo.
É isso que tu procurou passar e passou pra quem pra quem quiser ver, né? Tá lá. Ele
tá
foi jogador.
Tá
vai
no...
lá antes de analisar um profissional, antes de falar qualquer coisa, dá uma olhadinha, cara. Pra ver se aprende alguma coisa, porque tudo que se analisa, que é o jogo, que é o fim, antes de chegar no fim, tem
Nossa.
Muita coisa. Tem muita coisa que acontece. E aí as pessoas não sabem porque. Não, esse cara é burro, mas é burro esse treinador, cara. É burro esse homem. É teimoso esse homem. Mas não sabe o que aconteceu ali no dia a dia para poder montar o time, como é que foi, o controle do vestiário, as decisões diárias, tá? Como pai dos jogadores, quem é pai e tem filho sabe que o filho a todo instante, cutuca o pai para ter tomado uma decisão. Uhum. E no vestiário não é diferente. Então essas coisas todas acontecem. Claro que a gente é pago para isso. Uhum. Claro que a gente tem que ter condição para fazer isso. Mas a coisa não é simples, ela é muito difícil.
Não, ela é muito difícil. Eu concordo contigo. Mas o que eu ia chegar é que assim, ó, primeiro, eu graças a Deus, com essa série, eu pude ser jogador de futebol por 3 meses e eu não tô tirando... Isso é verdade. Eu fui, eu fiquei...
Eu treinava
todos os dias. Eu sou torcedor desde que eu me conheço por gente e eu sou jornalista há 15 anos. Então eu consigo ter os três viés. De tudo que tu falou aí, eu posso contrapor nos três âmbitos. Tem um, por exemplo, a imprensa fica sabendo de 0,5% do que acontece no futebol.
E se tu diz isso, eles ficam bravos.
Não, mas eu tô te dizendo porque eu estive no vestiário do São José e quando o São José jogou com o Inter e Grêmio, eu ouvi os meus ex-colegas e eu ouvi tanta besteira, mas tanta besteira, que eu fiquei com vergonha deles. E a primeira vez que eu falo isso, eu ligava o rádio e dizia assim, eu não tô acreditando que os caras estão falando isso. E eu queria... assim, eu tava com uma ânsia
de contrapor
e de ajudar eles, porque eu tava com vergonha. Só que a vergonha era só pra mim, porque ninguém tem acesso ao que eu tinha, tu entende?
E isso te fez repensar
a tua posição.
Não,
que me fez repensar muito. Mas então, eu tô me colocando como jornalista, que só tem acesso a 1% do que acontece. Aí tô me colocando no lugar do jogador, que olha a rádio e diz assim, esses caras só estão falando besteira. E eu tô no lugar do torcedor que tá ouvindo e tá dizendo assim, esse cara pode ser que tenha razão. Então eu consigo ter tudo isso e é uma loucura, uma esquizofrenia.
Quem sofre muito é o jogador, porque o jogador, cara, passa por tudo. Ele compete no seu ambiente de trabalho.
Uhum. Sem dúvida, porra.
E vai competir no jogo. Uhum. Entendeu? É muito complicado pro jogador.
A semana de um jogador, muito ela complicado. É
Não, e a cobrança do que cerca ele. O porteiro do prédio, o cara que abastece o carro.
Em grandes clubes, como o senhor passou, é inacreditável.
Então
é inacreditável.
É isso aí.
Professor, foi...
Foi um prazer.
Porra. Pau, meu, é sério mesmo.
Terminei o programa, é sacanagem.
Não, mas foi maravilhoso. Terminamos em altíssimo nível.
Não, mas nós não falamos tudo que nós poderíamos falar. Eu acho que o teu programa é muito legal. Eu acho que deixa a gente bem à vontade.
Não, eu adorei de verdade.
Eu acho que eu não falei...
O que o senhor gostaria de falar?
0,5% do que a gente poderia falar. Tu perguntou, tu gastou muito tempo com o Mazembe.
Eu edito.
Muito.
Rafa,
muito...
Rafa, nós vamos editar o Mazembe.
Perdeu muito tempo com o Mazembe. Esse assunto do Mazembe é um bom assunto. Quando eu falo pros colorados, por exemplo, tá bom, vocês acham que o Mazembe foi ruim? Mas é, cara, o Mazembe foi o Internacional contra o Barcelona. Ou vocês acham que o Barcelona ficou satisfeito em perder o título mundial?
Não, eles devem ter a mesma
percepção. Pro time brasileiro lá de Porto Alegre. Entendeu?
Percepção.
Cara, não tem... Sabe quantas vezes o Mazembe foi no Mundial?
Umas 5 vezes.
Quantas vezes o Grêmio foi?
3 vezes.
E o Inter?
2 vezes.
O Mazembe tá na frente. Claro que o continente é diferente.
Sim.
Claro que a exigência é diferente. Mas, cara, os caras foram lá, não interessa... Então é uma coisa assim que a gente tem que... Por exemplo, esses dias eu vi o Guardiola recebendo a medalha de vice-campeão da Euro.
Sim, e vibrando, né?
Pergunta quantas pessoas receberam a medalha de terceiro lugar no Mundial. Cara, tu é terceiro do mundo.
Tu guarda com carinho.
Mas porra, cara. Então essas importâncias é que o Brasil tá aprendendo. Porque até então, o Brasil era o melhor do mundo. Aqui se fazia a melhor coisa do mundo. Nós levamos uma porrada de 7 na Copa de 2014. Mudou tudo. Começamos a botar os pés no chão. Tu ia pra Europa, velho. Treinador brasileiro, na Ásia. Puta!
Dono. Rei.
Hoje, quantos tem trabalhando lá fora?
Olha, se eles estão,
então
estão
é
escondidos.
É isso que a gente tem que analisar, cara. Nós tivemos que, infelizmente, levar uma porrada dessa para poder se reorientar. Coisa que é difícil para o brasileiro.
Mas eu acho muito legal. Acho que a gente pôde relembrar um pouco e conversar...
Cara, tu não falou do Romário, velho?
Mas eu te perguntei do Romário, cara.
Não me lembro.
Ah! Eu levantei a bola para ti umas 12 vezes sobre o Romário.
Ah.
Eu pertechei os jogadores gigantes que tu... Pelo amor de Deus, uma história do Romário no Vasco. Vamos lá.
O que tem o Romário Vasco? Sensacional, Romário. Gente, não, finíssima. O senador Romário, cara.
Não, não, para. Não, senador não.
Senador Romário.
O jogador Romário.
O jogador.
Que ele tem, que privilégio que ele teve contigo. O que que ele falou pra ti, de repente, que tu diz assim, meu Deus do céu, velho. E em algum momento mexeu contigo tu trabalhar com um cara do tamanho do Romário.
Tá, vamos falar então do Romário. O Romário é um... Pra, como jogador de futebol, um gênio. Eu tive a felicidade e a infelicidade ao mesmo tempo. Felicidade de trabalhar com ele e a infelicidade de pegá-lo já no final de carreira.
Uhum.
E tem uma lembrança fantástica, né? Ele fez o 1000º gol.
Eu era o treinador do 1000º gol?
Eu era o treinador do 1000º gol.
Não, aqui, ó, o professor Celso é uma entidade do futebol brasileiro. Rompeu barreiras. Mundial.
Eu era treinador do 1000º gol.
Cara!
E o Romário, vejam bem que pessoa que era o Romário. Eu era o treinador do 1000º gol, o Romário e o meu presidente na época, Eurico Miranda, que é odiado pela imprensa.
Que hoje mora lá no céu,
que
como
hoje,
diria Milton Neto.
Que mora no céu, acho que sim.
Não.
Eu fui contra o Sport, o jogo, eu levei muito tempo, porque o tempo dele, no momento desse jogo, o banco do Vasco era atrás do gol.
Sim.
Né? E eu perguntei pro Eurico, porra, cara, nós estamos treinando assim, você vai como é que é? Por que esse banco é aqui, velho? Eu preciso controlar o treinador.
Ah, porque o camarote dele era do lado, não era?
O camarote dele era em cima. Eu preciso controlar o treinador porque esses caras não sabem nada. Essa é uma das do Eurico Miranda, que eu sou muito amigo, gostei muito, fui um felizardo ter trabalhado com esse cara. E aí eu demorei para atravessar o campo, porque a imprensa não deixava, tinha que dar entrevista, aquela coisa toda, 1000º gol do Romário.
Imprensa, velho.
30 minutos eu levei, mais 40 minutos para chegar ao vestiário. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Entrei no vestiário do Vasco, estavam lá os 25, 26 jogadores, mais o Romário e mais o presidente Eurico Miranda me esperando para tirar a fotografia do 1000º gol. Todo o tempo que eu demorei, os jogadores não tomaram banho, o presidente não deixou. E estavam festejando com o Romário. E nós tiramos uma foto épica.
Olha aqui, eu tô arrepiado.
Épica, porque tu sabe o que é vestiário.
Cara, porque cara, essa história sabe é maravilhosa,
é
velho. Eu juro,
tu sabe o que é vestiário. E o Romário estava me esperando, eu tirei uma fotografia fantástica. Meu lado direito, o Romário, meu lado esquerdo, o presidente Eurico e eu no meio, com todos os jogadores. Isso é fantástico, cara.
Que então, cena inacreditável.
Esse cara é um cara que eu tive a felicidade e tenho o maior orgulho de ter trabalhado com ele. E é uma pessoa que é inesquecível, inesquecível. Nós tivemos uma situação pessoal agora. Uma sexta-feira, Rio, nós íamos jogar no domingo. E eu cheguei, a minha esposa foi de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E eu fui buscá-la no aeroporto. E nós fomos para um restaurante, na Barra. Esses restaurantes que tem lá na Barra, que são bons, ótimos. Inclusive, estou com saudade.
Nós vamos resolver.
Eu entrei no restaurante e tal, sentamos, né, uma mesa e tal. Não tinha reserva, chegamos assim de... Né? Dali um pouco, cara, um cara veio, bateu no meu ombro, era o Romário e a esposa dele. Saiu da mesa dele, foi lá e me cumprimentou. Ele
tu
não precisava fazer isso.
Tu diz
isso
recente.
Não, na época ainda.
Tá.
Ele não precisava fazer isso, porque ele era o Romário.
Óbvio.
Tá. E eu guardo isso com muita saudade, porque ele foi lá, me abraçou no meio de todo mundo, no restaurante, no Rio, na Barra, tu imagina. Então, foram duas situações bem interessantes, né, do Romário comigo. E, obviamente, no dia a dia, o Romário tinha o seu fisioterapeuta e o seu preparador físico. Tá? E, obviamente, que eu tive que privilegiar o Romário. O Romário não trabalhava junto, não fazia todo o trabalho junto com os outros jogadores, ele fazia só o final. Porque no final era para colocá-lo no time. Né? E teve uma passagem muito interessante que o Eurico ficou. O Eurico e o Romário ficaram espantados comigo. Como o Romário já era um jogador de 35, 36 anos na época, acho que era isso, mais ou menos. Né? Cara, eu fiz o meu primeiro...
Acho que até mais, professor. Eu acho que ele fez esse...
Eu fiz o meu primeiro treinamento para montar o time, né? Um treinamento coletivo tático, para montar o time. E fiz dois times de 11, aliás. Fiz um time de 11, o time reserva, e fiz o time principal com 10.
Para despiste?
Não. Para os caras saberem que eles tinham que correr pro Romário. O Romário ficou espantado. Ele disse, o que você está fazendo? Você vai lá, treina lá com o meu auxiliar. Depois eu vou te botar nos últimos 10 minutos do treino. Mas por que isso? Porque eles têm que correr por ti. Tu não vai correr, tu só vai dar vitória para nós.
Caralho.
E não teve outra. Ele cumpriu.
Maravilhoso, velho. Maravilhoso. Que baita ideia. Sim, porque daí assim tu treinava os caras ao Romário poder ficar mais parado. Bom,
Romário, com a idade que tem, pela capacidade que tem, precisa correr, né? Vai. O pessoal tinha que correr pra ele. Foi isso que nós fizemos o treino.
Tem uns times que tá toda hora com um a menos que podia começar a treinar com 10 pra se acostumar, né?
Não sei, isso é questão do treinador. Vou parar de dar ideia. Tu sabe que a gente já deu muita ideia, muita gente já se formou. Se formou como treinador, inclusive na ativa, olhando o treino da gente, né?
Então, isso que eu digo, tu precisa voltar a treinar.
Vai lá no Olímpico, olha o treino. Não só de mim, de outros também. Olha o treino, vai lá no Beira-Rio, olha o treino. Aí começa, né? Tem muita gente que a gente sabe
quer
aí.
Quer dar o nome, não?
Claro!
Que não!
Não, é isso aí.
Professor Celso Juarez Rotti. Quer entrevista melhor que essa? Impossível, impossível. Só vê aqui no meu canal, professor.
Tá muito longa e não perguntou nada.
Ele segue me criticando. Professor não, Celso é Rotti, crítica, um fenômeno da resenha. Eu tinha certeza que se eu trouxesse aqui, a gente ia, assim, ó, se esbaldar, porque o bate-papo é muito bom.
E outra, o vinho também.
O vinho também.
O vinho também.
A gurizada da Divina. Eu ia te dizer, uma outra vez eu te entrevistei e a gente falou muito mais de Grêmio, focado em Grêmio. Mas eu sabia, velho, que trocar uma ideia contigo sobre futebol ia ser mais legal.
Mas nós não trocamos muito, não. Acho que tem
acho que foi pouco?
Eu acho que foi pouco.
Vamos marcar um segundo encontro?
Claro que não, tá bom.
É assim que a gente termina, viu? Com esse carinho do professor Celso. Ele
é essa porrada, essa porrada.
Essa porrada. Que eu já me acostumei. Eu sei que quando ele bate assim é carinho.
É porque ele gosta,
gostou.
É porque ele gosta.
Senão ele não faria isso. Professor, fala pros guris aí que estão nos vendo que tem que se inscrever no canal.
Estão demorando, né? Já devia estar todo mundo inscrito.
É isso aí. E, ó, e dá o like e comenta assim. Cara, sabe que a maioria dos comentários quando os caras vêm aqui é assim... Nossa, não imaginava que ele era assim. Por como eu gosto. O Dunga foi assim. Os caras, nossa, como o Dunga é legal. Nossa, Dunga, como o Baldasso é legal. Quer ver que com o senhor vai ser assim, ó. Cara, o Rotti é do caralho. Eu sabia já. Eu tinha certeza
que seria
assim.
E tu nem perguntou nada da minha passagem com o Dunga, hein? Pô, tem muita história com o Dunga.
Ah, merda. Aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês. Nós teremos Celso Rotti.
Não, não,
dois.
Não.
Nós teremos Celso Rotti 2.
Vazando, tô vazando. Deu.
Em breve.
Não, deixa em breve.
Enquanto isso, você se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like e comenta aí. Professor, obrigado.
Um abraço. Obrigado
de verdade
pelo convite.
Foi muito bom.
Eu também achei.
Gente, tamo junto. Até a próxima. É nóis. Nice.